E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan. Você está no Megascópio e estamos aqui com mais uma Liga do Debate. E aqui comigo hoje está.
Fala, galera, Nascente. E aí, Renan?
E aí, Nascente, tudo bem?
Tranquilo?
Feliz em ter você de
Tranquilidade.
volta, né? Que já participou do primeiro episódio da Guilda do Debate.
Voltei após ser banido do segundo.
Mas não será mais banido, pode participar sempre. Não se preocupe. E
Foi
também.
desconvidado.
Foi assim, tipo, vem participar do segundo episódio. Deu meia hora antes. Não, não vem não. Relaxa. É mentira, hein, gente? E também aqui comigo hoje está.
Sabaki, desde as duas últimas edições, diferente do Nascente.
Ainda
Esse
não
aí
foi
é
desconvidado.
titular. Esse é titular.
Eu sou muito encherido, isso sim.
A
Não,
pessoa mais
mas.
animada, né, cara, com a volta dos podcasts aí do Mega aí.
Não, sim, eu também estou muito feliz que a gente conseguiu voltar, que a gente está conseguindo ter essa frequência tanto para gravar como para publicar, porque é uma. Eu acho que é muito interessante a gente voltar com esse formato aqui no Mega e trazendo as pautas que a gente gosta de falar, né? Seja elas em filmes, jogos e HQs e etc. Aqui a gente sempre colocou como um palanque bastante aberto para a gente falar sobre qualquer assunto que a gente queira, basicamente, né? Nessa linha de podcast da Guilda do Debate. E hoje, como pauta principal, a gente vai comentar sobre três tópicos, meu Deus do céu, que são Assassin's Creed Shadows, que foi anunciado agora em maio, e toda essa polêmica envolvendo ele. Hellblade 2, sendo a saga Hellblade 2, que foi lançado também no final de maio, e especulações do Nintendo Switch 2, que vem ficando cada vez mais forte, né? Porque a Nintendo aí já tá trabalhando no novo hardware, e muito possivelmente
Já tem
teremos um novo
palavra do
console, né?
presidente falando que vão revelar, ó, já tem data e hora para revelar.
O anúncio
Exato,
do
né?
anúncio, né, cara?
É a reunião da reunião.
O anúncio é, mano.
Mas primeiro, vamos trazer uma pauta que foi bastante polêmica. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso, porque vamos discutir alguns pormenores, que é a questão do Assassin's Creed Shadows, que foi anunciado, que é o Assassin's Creed que vai se passar no Japão. A Ubisoft revelou o jogo, mostrando um trailer dele, né, cinemático, que
Completamente
mostrava
CG.
ali. Exato, completamente CG, infelizmente, porque depois eu toco nesse tópico com vocês. O jogo vai sair ainda esse ano e ele mostra uma ninja e o samurai Yasuki, que foi um personagem histórico no Japão, espero ter falado o nome dele certo. E aí, o que vocês acharam da apresentação do jogo?
Quer
Assim,
falar, Sabá?
começando
Quer começar?
assim, de verdade, é uma
Descer o
não
cacete no
polêmica
jogo
para
aí pra
mim.
começar.
Pra mim é uma não polêmica esse bagulho, de verdade. Tipo, gente reclamando por causa do que botaram o samurai negro. Cara, a garota não existe, ela é fictícia. Como, tipo, pelo menos o cara existiu, tá ligado?
Exato. Não, eu também fiquei bem sem entender a polêmica, porque eu já tinha ouvido falar, não sou um grande conhecedor da história do Japão, mas já tinha ouvido falar da existência do Yasuki como um samurai negro que realmente existiu na história japonesa. A Ubisoft usa isso como um recurso dentro do jogo, como um personagem, uma representação dele. Não sei se deslocado ou não do fator histórico, mas sinceramente pouco importa. O que importa é como ele vai ser representado no jogo, qual vai ser as habilidades dele ali, como vai ser a gameplay com ele. E a galera caiu de pau querendo cobrar uma aula de história da Ubisoft. Cara, essa galera tá viajando muito forte. Muito
Assim,
forte.
uma coisa que é mencionada em um dos vídeos especiais da própria Ubisoft que ela soltou é que, pelo menos com o Yasuke, é uma forma de você apresentar o Japão daquela época para alguém que é novo também. Para um personagem que é a Orelha.
E trazer um
Reclamação
pouco mais
do. A reclamação do pessoal é especificamente por não. por não ser algo que de fato existiu, algo histórico. Tirando, né, o fator racismo que deve estar nas entrelinhas.
Eu acho que o fator racismo nesse caso não tá nem na entrelinha. Porque se a gente pegar o que a Ubisoft já representou nos jogos dela, nos outros Assassin's Creed, e ninguém deu um pio.
É, no caso fictício.
Assim, no caso, trazendo personagens que, eles, mesmo que ele esteja deslocado para um outro tempo ali, se ele for bem utilizado dentro da narrativa, excelente. Mas eu particularmente acredito que é muito mais um fator...
Falar um negócio aqui, de verdade. O maior contato que eu tive com a história de Assassin's Creed foi o livro do segundo jogo. E no final do livro do segundo jogo, que é, claro, a mesma história do jogo, cara, começa a aparecer Deus grego falando da maçã do Éden. Ah,
mas não era realista, cara. Como assim, cara?
Como assim? Você acha que isso não existiu?
Cara, assim, realmente, eu tenho que... Assim, tem religiões aí que cultuam esses deuses.
Não tava lá pra dizer que viu.
Dá mais respeito, né?
Não, mas é justamente esse ponto que você falou. Até mesmo os primeiros jogos, eles vão misturando esses elementos, trazendo uma série de elementos verdadeiros, uma série de elementos verídicos com elementos ficcionais, deixando sempre bem claro, gente, é uma história. Olha aqui, estamos apresentando essa história que se passa em tal período. E ninguém nunca levou tão a ferro e fogo assim.
Então, é legal. Fica inclusive a curiosidade aqui. É legal a Ubisoft trazer o Yasuke, porque, tipo, mano, já existem outras mídias com ele, inclusive baseadas na história dele. Tipo, o próprio Yasuke da Netflix, por exemplo, tem a animação, tem dele lá. E tem o anime também do Afro Samurai, que é, obviamente, baseado nessa história. Então, tipo, mano, não é a primeira vez que ele aparece em algum tipo de mídia. Então, sei lá, mano. Deu pano pra manga aí, pra caramba, esse assunto.
Ele também aparece no Nioh, no primeiro Nioh, que, por acaso, é protagonizado por um gaijin também, né?
Olha aí.
Ah, mas aí não tem problema, né? É inglês. Não tem
problema. Assim, curiosidade. Isso é um bagulho interessante até, porque... A série Shogun, que o pessoal tava até comentando mais cedo aqui entre...
É boa essa série aí.
Cara, eu tô assistindo, tô no episódio 6, mais ou menos, e tô gostando bastante.
Da Amazon?
Não, é da Star Plus.
Ah, então vamos ter que ver por outros meios aí, né?
E a essa série de Shogun, ela se passa mais ou menos no mesmo período que o Yasuke existiu, que foi ali em 1549, por aí.
Legal.
E enquanto o Shogun tem o John Blackthorne, que é um inglês branquelo que foi parar no Japão, o Assassin's Creed vai ter o Yasuke. E é aquilo, de um falam pra caralho e de outro não estão nem aí.
Assim, eu vou me esquecer de fazer mais comentários. Só se lembrem do meme do Pantene e do Family Guy, tá? Que bom que a gente tá em podcast e não em vídeo, porque senão eu ia colocar imagem.
Existe uma especulação que esse jogo vai brincar muito com estações do ano. De onde você pode se esconder por conta disso, de onde você vai ter mais vantagem no combate por conta disso.
Metal Gear aí, basicamente, né?
Pois é.
Inovaram.
Interessante.
E eu estudei um pouquinho mais sobre o período histórico que isso aconteceu. E assim, a figura histórica do Yasuke, ele tecnicamente foi, entre aspas, um guarda de espadas do Oda Nobunaga, que é a figura histórica mais popular da história do Japão. E assim, é importante saber que o Oda Nobunaga foi o unificador do Japão. Ele unificou o Japão na base da bala. Ele foi o primeiro a usar mosquetes em guerra. E, assim, isso é muito carinha de templário também, né?
Dá pra fazer tudo, um unificar, legal.
Falar que vai ser o senhor da porra toda, é muito carinha de templário isso aí. Sem contar que o Nobunaga, ele foi sucedido pela segunda e terceira figura histórica mais popular depois dele, que é o... Deixa eu pegar o nome aqui. Toyotomi Hideyoshi e o Tokugawa Ieyasu. Que esses três são... qualquer livro de história japonês que você pegar na mão, esses caras vão ser as referências. Entende? Então, tipo, é o começo de um... Esse, o setting desse Assassin's Creed vai ser o começo de... do Japão que a gente conhece hoje, o Japão feudal que a gente conhece hoje, entende? Porque isso se passa lá no período do Sengoku, se não me engano, que é nessa época de 1550, por aí. E é importante, é interessante saber que esse período, ele não vai mudar muito por, sei lá, 250 anos. Pelos próximos 250 anos, o Japão meio que ficou a mesma coisa por causa desse cara. Inclusive, o Samurai X, que se passa na era Meiji, é quase 300 anos depois, e tipo, se você pegar coisas desses dois períodos, é igualzinho. Tipo, não mudou quase nada o Japão nesse período.
Ah, interessante. Então, a Ubisoft não fugiu tanto do período histórico como tem uma galera bacana falando.
É, eu só quero saber se. Só quero saber se a garota lá vai conseguir matar o Nobunaga, né? Porque parece que esse é o objetivo dela.
É. É, mas aí entra a parte da liberdade que, sei lá, eu
fui. Ah, também, é pra adicionar essa coisa de...
nesse aspecto.
Pra adicionar essa coisa de carinha de templário, é bom lembrar que nessa época aí, que o Oda Nobunaga tava unificando o Japão, foi quando os portugueses começaram a falar com o povo de lá e vinham os jesuítas e fazer comércio, e foi assim que eles conseguiram armas de fogo. Então, assim, mais uma coisinha, mais um pezinho no, nos templários ali pro Nobunaga.
É, então, assim como fizeram com o Mirage de vincular o protagonista com a cultura nórdica, possivelmente já... É, eles vão... Eu acho que eles vão criar todo esse vínculo, né, com os templários e... trazer uma riqueza na história, porque eu acho assim, o Origins e o Odyssey são jogos interessantes, mas eles incrementam um pouco, pra mim, nessa história, nessa questão dos templários. Eles tratam da temática culto, tratam de uma organização, mas de uma forma muito primitiva, que eu acho que pra quem não tem um contato muito grande com a franquia, passa muito batido, né? Então, acho que vai ser legal eles trazerem essa temática. E vamos torcer que seja um bom jogo, né? Que...
É porque até o Assassin's Creed como um todo, ele sempre teve essa tentativa de fazer uma história maior que o jogo em si, né? Que no começo sim. Foi...
O René está torcendo pelo fim do Assassin's Creed, é isso? Tomara que seja o último jogo?
Não. Eu gosto de Assassin's Creed. Eu tô torcendo pra que seja coerente e traga mais informações da história em si, sabe? Uma coisa que nem o Sabaki falou, que enriqueça o universo como um todo. Coisa que eu acho que o Origins e o Odyssey não conseguiu fazer de uma forma muito, muito competente. De trazer muito a conta-gota elementos assim. Mas
só pulando a bola pra esse cara.
Mais contato com o Odyssey, me diz como é que anda o plot do presente? Porque eu não faço a menor ideia. Porque existe um plot do mundo moderno em Assassin's Creed e eu tenho a sensação de que todo mundo ignora isso.
Cara, o plot do presente, eu acho ele muito bizarro, porque ele é uma parte muito pequena do jogo. A gente tem um plot do presente considerável nos três primeiros jogos da franquia, com o Ezio.
Uhum.
Espero acertar o nome dele. Acho que é o Ezio mesmo, né? Que tem o
Ezio, o Altair, e o terceiro Altair. É o Connor, eu acho. Connor.
Isso. Que ele, o Connor é da Revolução Americana.
Isso.
Então, assim, nos três primeiros jogos, a gente tem uma mostragem maior do presente. Nos outros, a gente tem certos pontos, mas é muito pequeno. E no Mirage, a gente volta a ter um pouco, não um pouco mais, a gente volta a ter umas gotinhas ali, aqui, que ele complementa uma coisa que foi mostrada no final do Valhalla.
Cara, os caras estão fazendo esse Avengers aí, ó, tem mais de 20 anos esse pá.
Então, assim, é uma coisa que quando você começa a jogar e você entra ali, seja qual Assassin's Creed você escolher, você acaba tendo tão pouco contato com o mundo fora da... Já ia mandar fora da Matrix, mas não é Matrix. Fora do negócio lá da... que leva para a realidade do bichinho que ele está encarnando, que você até esquece disso, sabe? Para mim é um fator que quando... Em Mirage, quando ele mostrou o presente, eu fiquei surpreso dele voltar a abordar isso.
Pô, te falar que quando eu joguei o Revelations, o único momento que eu lembrava que o plot do futuro existia era quando eu, sem querer, matava um cidadão e falava, ah não, o Ezio não fazia isso, a simulação não pode continuar. E dava game over. Era só nessa situação que eu lembrava.
É, mas é, nos outros você pode matar a galera, rasgar no meio, fazer o que quiser, que não é muito bom, então... Né? Nos mais recentes, uma coisa que se perdeu foi a parte do stealth, né? Que ressuscitou um pouquinho com Mirage, mas você ainda tem um combate corpo a corpo muito forte. Ainda tem esse aspecto, que é justamente o que você falou que eles querem trazer com a ninja, né? Uhum. Na história, com o stealth. Mas uma coisa, assim, a gente tá falando aqui do Assassin's Creed Shadows, mas é... também temos outros dois Assassin's Creed já anunciados, né? Que é o Assassin's Creed Hex e o Assassin's Creed Jade. Jade.
Ah, esses negócios já tinham saído, eles não saíram ainda?
Não, foi um plano a longo prazo. É um Avengers da Ubisoft mesmo.
Tipo, o Jade vem aí. É China? Ou eu tô maluco?
É, só que vai ser mobile, se não me falha melhor a memória.
Ah, não, o Jade vai ser na China e o Hex vai ser de bruxas, olha só.
É, pela temática, acredito que uma Europa Ocidental, alguma coisa assim, né? Que
sim, já vai ter uma
temática
de The Witcher ainda.
Nossa, é assim, sei lá, o Hex é um dos Assassin's Creed que eu mais estou esperando para jogar. Logicamente, quando lançar somente, que pode demorar aí 2 anos, né, se no ritmo que sai... É, porque eu acho que, segundo a Ubisoft falou, é o que vai modificar a franquia de uma forma grande. É, não sei, mas a gente espera pelo melhor.
Eu vou colocar stealth mágico.
Usar a invisibilidade do D&D pra fazer isso.
Confiamos em você, Ubisoft, faz a boa. Muito fã de Assassin's Creed, falei aqui desde cedo. Joguei todos. Tô muito animado.
Oi, eu posso falar que eu sou mais fã de Assassin's Creed que muita gente porque eu joguei o de PSP. Então, ó.
É, tem que ter bolas pra jogar o de PSP, cara. É bom, pelo menos, gostou?
Cara, eu não lembro de porra nenhuma, pra falar a verdade.
O cara é gamer, jogou, pelo menos.
Lembro de ter jogado, acontece. Mas, beleza, Assassin's Creed movimentou bastante esse mês, foi bastante polêmico, eu acho que não vale a pena entrar em... A gente falou bastante do jogo, mas em questão da polêmica em si é uma coisa que eu acho que... Talvez a gente até skip esse aspecto, né, porque... É muita gente babaca numa mesma rodinha brigando entre si, eu quero ver o pau quebrar, só isso.
Te falar um negócio, eu acho que a parada mais relevante a se comentar sobre relação do público desse Assassin's Creed é fazer qualquer um que viu aquele trailer ficar interessado em jogar.
Exato.
Porque, cara, tem muita gente que caga e anda pra Assassin's Creed, tipo, até minha namorada quer jogar esse jogo. E ela não
porque
tá
falaram
nem...
tanto, né? Tipo, putz, o que estão falando tanto? Deixa eu ver também.
Não, é só o conceito, Assassin's Creed no Japão feudal, ok.
Mano, todo mundo sempre quis Assassin's Creed no Japão. Tipo.
Então, tem tudo pra ser um bom jogo, eu acho, só não estragar, né, mas beleza. Mas voltando ao foco aqui que eu ia comentar, uma outra coisa que movimentou também, de uma forma bastante bizarra pelos... Uma controvérsia de nota, que também não para o que eu acho que nem vale a pena entrar em detalhes, mas foi o lançamento de Hellblade 2, né? Senua Saga Hellblade 2, que dá continuidade à história da Senua. E, cara, Eu arriscaria falar que até o momento concordo com a Digital Foundry, que é um dos gráficos mais bonitos da geração atual.
Jogou no
É, se
PC ou onde é que tu jogou?
depender da Microsoft é só digno de nota mesmo.
Onde é que tu jogou ele?
Joguei no Xbox.
Olha aí, mano.
Vou te
Lindo
fazer,
Lux.
começar aqui os trabalhos, fazer uma pergunta que eu tô. Se pá, a única coisa que eu tô curioso pra saber de verdade. Eu lembro que eu não cheguei a jogar o primeiro. Eu tenho vontade de jogar o primeiro, só que eu não cheguei a jogar ainda. E a única coisa que eu lembro da época que ele lançou foi a galera falando que o plot principal do Senua Saga 1 era a busca de vingança da Senua pela morte do marido dela.
Sim.
Eu assumo que isso aconteceu no final do 1.
Isso não é
É
spoiler,
assim,
não?
aconteceu. Sim, tipo, o que que motiva o segundo jogo? O que que tá acontecendo com a Senua
O
para acontecer o
que
segundo jogo?
motiva o segundo jogo é que basicamente ela conseguiu superar aquela fase dela do primeiro. E uma coisa que marcou muito a personagem foi que entre, eu não sei se é certo chamar de tribos, ou chamar de clãs, tá? Os clãs da região. Tem um clã que tá escravizando os outros clãs. E ela acaba sendo capturada, mas também querendo. Não, se o plot da história colocar, ela vai se vingar deste clã que está escravizando e trazendo sofrimento para o povo dela, assim como muitos dos dela foram levados.
Ah, então não é uma jornada mais pessoal do que antes.
Ah, não, não é, mas eu colocaria muito mais como uma jornada de descobrimento, porque a primeira é muito pessoal. A segunda, ela começa pessoal. Vamos falar assim, eu acho que eu levei próximo de umas 9 horas para fechar a campanha. Você começa com uma jornada muito pessoal dela em busca de vingança, só que em um determinado momento ela vê que aquela vingança dela vai ser uma coisa vazia. E
Nossa, The
outros
Last of Us
objetivos
2.
acabam. Não, chega a ser The Last of Us. É esquisito por falar assim, porque. Deixa eu ver, como eu coloco? Sem dar spoiler ou com spoiler, foda-se, não sei.
Já deram spoiler, mano. O Sabak deu spoiler, mano.
Do final do 1.
Então, até que eu questionei porque ele começou falando. Falei, cara, isso não é spoiler, não. Ele se meteu, foda-se, saiu falando. Tá.
Não, então, é que basicamente a Senua, ela vai encontrar com esse povo e vai começar a descobrir o que está acontecendo naquela região e que muitas vezes aquela região que está sendo dita como uma região vilã, entre aspas, está sendo tão vítima quanto a dela. Então ela acaba, mesmo com todos os problemas que ela tem, ela acaba se vendo como uma líder. E aí o jogo entra nessa de você, da Senua, ter que, em partes, liderar um grupo de pessoas para concluir um objetivo e ter uma liberdade maior naquela área, em contrapartida com a mente da Senua, que está sempre colocando ela, ah, você não vai conseguir por causa da questão da esquizofrenia. Então isso é o que até os vídeos divulgaram, né, que acaba sendo um ponto forte e um ponto fraco dela, porque ela enxerga o mundo de uma determinada maneira, que ajuda ela a superar certos desafios, mas isso também acaba sendo uma barreira para ela completar seus objetivos de forma extremamente eficaz, sabe? Então traz mais esse conflito dela com a sociedade em que ela vive e tal. Acho que é interessante. E é aquela coisa, é uma experiência cinematográfica, que nem o primeiro.
Sim, eu lembro que a produção do primeiro, até onde eu via, foi quase que uma produção independente, né?
Sim.
Até porque a garota que faz a cena era tipo uma funcionária que não tinha nada a ver. Botaram ela para fazer um teste ali só pra ver se a tecnologia funcionava e deixaram ela mesmo.
Ele tava Day One no Game Pass?
Tava.
É
Quatro
porque, pô.
4 ou 5 da manhã ele foi liberado.
Que
E eu
pelo
lembro
preço dele,
que.
pelo tempo de jogo, é. Né? Meio pegado.
Assim, é que tipo, é uma expectativa que até para quem tá escutando, caso não tenha jogado e queira comprar no PC ou queira assinar o Game Pass, Saiba que, assim, o que eu vi muita gente reclamando é, ah, mas a gameplay, o combate tem uma evolução comparada ao primeiro, em relação à variedade de golpes, finalizações, mas é uma bem cadenciado, basicamente a mesma coisa, porque o foco do jogo é em contar a história. E a evolução gráfica que o jogo traz, em sentido, por exemplo, de você estar vendo uma cutscene e mudar para o jogo e você realmente não ter uma percepção que acabou a cutscene. Sabe, uma coisa contínua.
O que eu vi o pessoal elogiando esse jogo é que tem uma transição dinâmica entre inimigos, quando tem mais de um inimigo por vez.
Tem.
E é uma sacada muito boa de você manter a lógica, a continuidade da cena e manter o ritmo da luta.
É porque é uma coisa que mudaram com o primeiro jogo. Porque no primeiro jogo tem alguns cenários que você vai enfrentar dois inimigos juntos.
Uhum.
Então você tem que manobrar para ir esquivando e acertando ataques. Aqui não, aqui a gente tem hora que, por exemplo, a gente vai enfrentar 6, 7 inimigos. Só que vai vir um de cada vez. Então, por exemplo, veio um, você vai enfrentar essa transição que você falou. Vai acontecer com uma entrada de uma outra forma ou com ele tentando agarrar a personagem, deferir um golpe, empurrando. E mantém a coisa muito dinâmica, realmente, sabe? Então, é bem legal. Mas, novamente, uma experiência cinematográfica. Então, para quem busca um negócio frenético de gameplay, de... Putz, quero uma árvore de habilidade, quero... Vai jogar The Witcher, vai jogar Nioh...
Vai jogar
outra coisa. Vai jogar God of War. Não sei se foi a Higiene Portugal, posso estar errado. Enfim, alguém falou que assim, Hellblade é legal. Não é um God of War 2, mas tudo bem. Cara, tá ligado.
Peraí, mas qual God of War 2 aí tá falando? Do 2 do PS2 ou Ragnarok?
Ragnarok.
Não, o Ragnarok é muito ruim, vai se lascar.
Exato! Não, os caras compararam. Ragnarok
é muito ruim, cara.
Eu comprei mídia física do Ragnarok.
Foi muito decepcionante.
Eu queria matar o Atreus.
Ô Nascente, você comprou mídia física também do Ragnarok?
Sim, comprei em pré-venda.
Comprou mídia física do Ragnarok.
Sou gado da Sony e fala, não, vai ser o melhor jogo de todos os tempos, vai ter o Thor agora. Zerei e fiquei, meu Deus.
Eu não quero defender o dito cujo, mas eu gosto muito do combate do jogo.
Mas o combate é legal.
O 2018 também,
pô. O problema do jogo não é o combate.
Puta jogo da hora, mas, mano, pô, não tem metade do que é God of War de verdade, sabe? Tipo, não tô falando de o Kratos tem que matar. Não é isso. Eu já entendi já que o Kratos se aposentou, quer andar com um balão no parque. Mano, já entendi isso daí, tá ligado?
Tipo, mas é um jogo pouco mole. Não tem jeito.
É isso aí.
Sabe? Ele tem combate legal, a batalha contra o Thor é da hora, só que é um negócio assim, tipo, o cara vai lá, inferniza sua vida, faz isso, faz aquilo. Aí você chega na casa do cara, você não corta a cabeça dele, você fala, eu te entendo. Cara, é exato, é tipo isso, sabe?
Cara, assim, te falar, a única coisa que eu tenho ressalva com esse jogo de verdade, é assim, a reta final do jogo todo falando da besta do Ragnarok, o fim dos mundos, como devorador
de pessoas. Acho brocha também, tá? Acho brocha também.
É a única coisa que eu tenho contra esse jogo, é isso, cara.
Subtítulo do jogo, porra, Ragnarok, mano.
Vende o final do jogo inteiro a criatura Ragnarok que vai devorar tudo. Alguém perde a consciência, time skip já acabou.
No final sem graça, não tem aquelas batalhas épicas que é de God of War. Não tem, cara. É mid pra caralho. Parte legal do jogo real, vou falar aqui, é as partes que tu joga com o Atreus lá, naquele mundo lá, com a menina lá. Aquilo lá eu achava virado. Achava virado num ponto de voltava pro Kratos e eu ficava, meu Deus, que saco, vou ter que jogar com o Kratos.
O que eu gostei, por exemplo, não sei vocês, mas eu gostei em parte de algumas missões secundárias, de buscar as armaduras, do que o jogo adicionou, sabe? Em relação ao mundo aberto dele, se a gente pode chamar assim. Eu curti bastante também. Eu achei que ele explorou bem essa parte. Mas aí, não, quando você coloca essa gameplay com uma história meia blé, tipo, você fala, acho que eu vou matar uma Valquíria. Não quero continuar essa história, não.
Eu não sei vocês. Eu ainda não joguei a DLC que saiu dele de graça lá. Não,
eu tenho vontade de jogar.
Eu não só comprei a mídia física, porque eu comprei PS4 na época, que eu não tinha o PS5.
É, a minha aí, é do PS4 também.
Aí depois eu fui lá e comprei. Né, paguei os R$50 pra converter o jogo.
Então, eu pensei, pô, agora que eu tenho PS5, pô, vou jogar a DLC do Ragnarok. Aí, pô, pra atualizar pra versão do PS5 é R$50. Deixa quieto, a DLC não é R$50.
Não, o duro é que fui tonto, paguei, né? Então, né, é isso aí. Mas assim. Vai que
algum dia fica R$20, né?
A DLC não é ruim, não. É legal.
É, deve ser.
É bacana.
Né? Explora o passado. O passado é bom.
Não, explora o passado e é muito focado em combate. Muito focado em combate. Então, eles pegaram basicamente a melhor parte do jogo e colocaram num negócio que você vai se aventurando, vai descobrindo e tal. Mas é interessante.
Vou ter que
não é fantástico, mas é legal. Mas, voltando pro assunto de Hellblade, eu achei muito bizarro. Muita gente, ou parte de quem fez análises, olhar o jogo e comparar com coisa que não tem nada a ver, sabe?
É isso, fiz um comentário agora há pouco falando de que o pessoal reclamou que não tem árvore de habilidade, tá? Que é árvore de habilidade, vai jogar X coisa e tal. Pô, o que eu menos quero em jogo hoje em dia é árvore de habilidade. Nossa, eu não aguento mais, cara.
Nossa, muita árvore de habilidade é sinônimo que vai ter um grid desgastado no jogo.
O jogo tem, mano.
E assim, uma outra coisa que eu escutei e que eu achei absurda foi falar assim, mas é um jogo de história que não te dá a opção de mudar os acontecimentos. Por um acaso não dá essa opção? Não. Então não tenho o que reclamar. Tá ligado? Não, o jogo entregou o que ele prometeu.
Eu acho essa crítica ótima, porque até muito jogo que tem escolhas não muda, a história não muda.
Telltale mandou um abraço.
É, porque realmente.
Você pega o The Walking Dead, Borderlands, é tudo da Telltale, né? Guardiões das Galáxias, tudo que ela fez é sempre assim. Você pode salvar o personagem A e B. Você salva o A pro B morrer lá pra frente.
É, isso aí.
Então, assim, na prática não muda a história. É uma falsa sensação de mudança.
O Blade tem combate?
Tem.
As verdas, assim, tipo RPG de ação, assim.
Assim, pelo que eu vi, o combate do Hellblade é bem, bem simples. É quase um tesoura, quase.
É, tipo assim, você tem esquiva e ataque fraco, ataque forte e habilidade de um amuleto que você consegue pausar um tempo lá. Aí você vai e dá golpe no inimigo até ela finalizar o inimigo com um golpe especial. Assim, não é um combate muito desafiador.
É tipo Death Stranding, assim. É um aperta-botão.
É uma pegada Death Stranding, é um aperta-botão bem mecânico. Então, por exemplo, você sabe que...
Não é o foco, afinal, né?
É, não é o foco. E assim, os momentos que tem é sempre muito permeado por narrativa. Então tem um momento mais pra frente do jogo que você vai enfrentar uns gigantes e tal, e você tá numa vila se preparando pra enfrentar um gigante. Aí vai vir uns inimigos ali e você começa a batalhar contra eles. Só que entre um inimigo e outro, você vai ter muita cutscene que vai mostrando a interação dos novos personagens que fazem parte desse grupo que a cena está inserida. Uhum. Então você também vê eles combatendo, um ajudando o outro. E isso é uma forma de você evoluir justamente a narrativa. Então... Pra mim, assim, foi um jogo bem, bem bom. Gostei. E o que eu acho engraçado é que mesmo sendo um walk simulator em muitas partes, pelo menos eu não fiquei entediado jogando em nenhum momento.
É, era isso que eu já ia te perguntar, porque com essa história de sei lá quantos reais de caro tá esse jogo e duração de, sei lá, 6 horas, assim... Cara, eu conheço o jogo que dura menos de 5 horas e ele se arrasta. Esse jogo dura o quanto ele tem que durar?
Cara, dura. Dura. Ele não força a barra com o jogador, de verdade. Tem alguns trechos que eu
Porque assim.
senti que é mais cansativo, mas não é um cansativo sem propósito, sabe?
Mas ele chega a aparecer também corrido em algum ponto?
Talvez tem um trecho do jogo em que, basicamente, da metade para frente, quando a Senua sai daquele mod, vou parar de pensar em mim e me tornar uma líder, porque essas pessoas estão precisando, por força da necessidade, e para concluir o objetivo que ela no objetivo em que ela se coloca, que é uma transição que eu diria que é um pouco corrida. Você entende? Mas, por exemplo, poderia ter algum acontecimento, talvez um pouco mais marcante, que trabalhasse mais isso. Mas é uma transição basicamente de metade do jogo.
Certo.
Mas nada que afete a compreensão da história. Mas se tivesse algo a mais ali, criaria um.
Venderia melhor.
É, sim, eu acho que sim. Mas é um jogo que eu achei bem interessante e que não falei. Cara, quem pegar para jogar e falar assim, não, deixa eu entender e prestar atenção nos detalhes aqui, você vai estar andando, você vai estar vendo paisagem, algumas batalhas pontuais ali no caminho. É difícil sentir, para mim, eu acho que é um jogo que é difícil sentir tédio você jogando. Ele tem bastante conteúdo dentro do que ele se propõe.
Assim, eu não sei vocês, mas um jogo de 6, 7, 8 horas pra mim tá ótimo. Cara, hoje em dia eu dou muito valor pra jogo curto, cara.
Que a gente
Então
já não
pra
tem
mim
mais
tá
tanto
ótimo.
tempo, né, cara? Então, se for longo, tem que ser muito bom. Tem um
Pois
negócio
é.
absurdo. Ou alguma franquia que a gente já gosta, né? Que daí eu passo a pano pro tempo e dane-se.
Eu também passo pano, tipo, Like a Dragon Infinity Wealth, que eu demorei 65 horas pra terminar, né?
Pô, o Gaiden, que é tipo 10 horas, eu seria com quase 20, tá ligado? Fazendo coisinha. Vai bem.
Não, mas aí é o jogo que mantém a gente por outros motivos, né?
Se
É,
é
mas.
que tu entende, né? O pessoal quiser entender, dá uma lida na review do Sabato lá que vai entender. O que que o jogo te segura.
Ué, mas se tá no jogo, tá valendo. Então, beleza.
Tá no
Não tem
jogo, tá ótimo.
problema. Mas é isso aí. Recomendo. Pra quem quiser testar, jogue Hellblade. Bastante interessante.
Jogue Hellblade, gostoso demais.
É, gostoso. Aprecie as paisagens, que vale bastante a pena também.
Paisagens e decepções.
Ô Microsoft,
Exato, é.
para de fazer console logo. Pô, manda os exclusivos aí, mano, pra todas as plataformas. Na moral, pô,
Eu
daí,
duro que eu não
pô.
duvido que chegue. Sim, que o Hellblade vai chegar para as
Pô, mó
outras
vontade de jogar um
plataformas.
Hellblade, um Forza, pô, um Forzazinho no Play 5, mano. Pô, papo reto.
Pô, por que não? De verdade, eu tentei jogar o outro não rola, não. O da PlayStation pra mim não rola.
Qual? O The Crew?
Não, não, The Crew não. Fugiu até o nome do jogo agora.
Gran Turismo?
Isso, Gran Turismo. Pra mim não rolou, assim. No Gran Turismo.
Pô,
E Forza pra
Microsoft,
mim
coisa
melhor
boa.
é
Hoje
o.
o Hi-Fi Rush, já fizeram a cagada com o Hi-Fi Rush, já tem, já pra tudo, já. Pô, mano.
Hi-Fi Rush é bom, hein? Nossa, muito bom.
Eu tenho muita vontade de jogar, mano.
Mas a gente falou aqui em Hi-Fi Rush, falou em Senua, God of War, comparações bizarras feitas com o jogo. Acho que a gente pode puxar para um assunto que não sei se tem tanto a ver, acho que não,
Assim,
mas que é
tem
um
a ver
assunto.
com o Hi-Fi Rush, né? Que eventualmente
Exato.
vai no Switch.
É. Tem a ver com Hi-Fi Rush, que é o
Opa. Vazou.
Nintendo Switch 2. O Nintendo
Opa.
Switch 2, que já ganhou uma. Teve um vídeo divulgando quando vai ser o vídeo do vídeo do vídeo, basicamente a reunião da reunião. E a gente já sabe que
Não
ele
foi um
existe,
tweet,
né?
não. Teve vídeo?
Não, não, não.
Um vídeo
Foi
também?
um comunicado oficial do presidente da Nintendo falando: ó.
Via Twitter.
Via Twitter. Tá bom, ok. Eu achei que tinha sido um vídeo, te juro. Mas ok,
Ah,
foi
não,
via.
não, então tá certo. Foi um tweet, foi um tweet. Os caras
Foi um
divulgaram essas
tweet
informações com foco
com
no
um
Twitter.
vídeo. Não, é.
Também foi tem vídeos. É tipo o Rockstar falando do GTA. Ó, galera, vai sair o próximo GTA, hein? Fica o aviso aí. No final de uma thread de Twitter.
O presidente da Nintendo mandou um meia-noite de conto, só que no caso, meia-noite era março de 2025. Até lá, esse é o pronunciamento oficial. Até março de 2025 a gente vai ter pelo menos o anúncio do sucessor do Switch.
E assim, do Nintendo Switch eu confesso que eu sou um pouco afastado. Já joguei algumas coisas, mas até pretendo ter um, mas ainda não me organizei e não tenho tanto contato.
Agora não se organiza, né? Agora se organiza para
ter. Pro 2, mas qual, vocês que eu acho que já tem mais experiência, ainda mais com jogos da Nintendo também. Qual é a expectativa de vocês pro Nintendo Switch 2?
Pô, falar um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link. Não sei se vocês já viram, mas tem uma patente que a Nintendo soltou há muito tempo atrás. Eu digo muito tempo, tem sei lá, 3 meses, um pouco mais, se pá. É um design de console portátil que desliza. E tem 2 telas. Cara, essa patente apareceu, provavelmente isso significa que isso não foi para frente. Mas eu quero muito isso, cara. Eu quero muito um console que desliza e tem 2 telas. É isso que eu quero na minha vida.
Basicamente, a Nintendo já teve um console portátil que tinha 2 telas, não teve?
Sim, o DS e o 3DS.
Exato. Seria mais ou menos a mesma ideia, você acha?
Cara, isso aqui parece um Nintendo DS gigante, 3DS.
Assim, eu sinceramente não acredito que vai ser isso a realidade. Eu só tô falando que essa coisa apareceu e eu queria muito que fosse verdade.
Então tua expectativa pro Nintendo Switch 2 não é essa.
É porque, assim, Nintendo, né? Eles sempre inventam uma gimmick muito específica pro próximo console dela, talvez o gimmick do Nintendo Switch 2 seja, sei lá, algo para medir o quanto você respira, não sei.
Vamos começar nesse assunto aí primeiro. Pô, Nintendo Switch 2. Não vai ser o Nintendo Switch 2. Cara, eu não sei por que a Nintendo tá metendo esse louco de divulgar a parada falando... Ah, até teve uma matéria, até eu fiz ali no site... Que o presidente da Nintendo fala que a melhor maneira de chamar o próximo hardware deles é de... Como é que é? É de...
Super Switch, sei lá.
Não, tipo, ele falou que a melhor maneira de falar do próximo hardware é falar que é um... Que é tipo uma coisa nova, tal, não sei o quê. Só que eles chamam de Nintendo Switch 2, tipo, sem meme. Eu falei, cara, por que que tu não fala logo que é um novo console? Porque é um novo console. Tá enrolando por quê? Todo mundo sabe qual é o novo console. Não vai ser o Switch 2, tipo, não vai ser um... tá aqui o nosso console de mesa, agora toma um portátil, tá ligado? Não, vai ser o novo console de mesa deles, provavelmente. Ou seja, ou eu posso queimar a língua aqui e ser o portátil novo dos caras, vai saber.
Mas assim, a Nintendo em questão de portátil, console de mesa, ela basicamente se dedica a fazer um console híbrido, né? Como é o Nintendo Switch mesmo, que você tem a opção de usar em mesa, como um Xbox, um PlayStation, e você também pode usar o de mão. Então,
O problema de fazer de novo um híbrido é que todo mundo tem o Switch. O Switch fez muito sucesso. Então, desbancar esse console é meio zoado. Eu acho que a Nintendo não é igual a Sony, né? Que a Sony meteu o louco na base do PlayStation 4 e dane-se. Toma PS5 aí. Aí depois, nossa, ninguém comprou o Final Fantasy VII Rebirth. Por que será, né? Por que que o jogo vendeu? Mas ninguém tem o videogame, cara.
Porque você lança o primeiro numa geração, mas lança o outro.
O Homem-Aranha vendeu mal. Por que será? Os caras estão de sacanagem.
Essa questão da Sony foi uma auto-sabotagem muito forte, achando que todo mundo ia migrar ao mesmo tempo que lançasse o console novo, né? E assim, normalmente não é assim.
É mundial a parada, é mundial, não é só o Brasil, não. Tem uma rapaziada. Não,
assim, a gente tem que levar em consideração que o PS4 ele foi um fenômeno assim, fora da curva, porque se a gente for pegar
números totais,
se a gente for pegar números totais, hoje, tipo, no período que vendeu. O PS5 até hoje vendeu mais PS5 do que PS4 na época dele. Se não me engano,
Não vendeu mais que o Play 2, não?
Não, não tem como vender mais que o Play 2. Isso não existe.
O Nintendo Wii vendeu.
Isso não existe. Mas, se não me engano, atualmente tem cerca de 50 milhões de unidades de PS5 ao redor do mundo, e nesse período com o PS4 tinha um pouco menos que isso. E assim, mesmo assim.
Então, o PS5 é um sucesso.
Não, mas assim, mesmo
Confia.
assim ainda tem uma base instalada absurdamente gigantesca do PS4.
Sim, pô. Os caras são malucos, velho.
Não é, até
Sim, a
porque.
Nintendo, acho que a Nintendo não faria uma loucura dessa. Acho que se vai lançar um novo console deles, eu acho que vai manter o Switch, porque todo mundo tem Switch e o Switch vende que nem água. É igual o 3DS, o 3DS demorou muito. Ele foi descontinuado depois do Wii U, porque o Wii U já era um fracasso já. O 3DS
Nossa, o
continuou
Wii U é
ali.
esquisito.
É,
O Wii U é bem
eu
esquisito.
tive um Wii U, sou daquelas pessoas que falam, oh, mano, só fala mal quem não teve. Pô, o Wii U era muito da hora,
Pô, mas falar
velho. Pô,
aqui,
era um console muito basic, cara.
eu acho que o Switch fez tanto sucesso que eles vão repetir a fórmula do nome do Wii U, pelo menos. Vão fazer um Switch U, não sei.
Nossa, se for um Switch
Switch U não é
2.
bom.
Não, mas se
Fazer
for o Switch
Nintendo Switch U.
2 mesmo, qual vai ser a coisa mais engraçada do Switch 2? Switch 2, não consigo. Caralho, não, não é possível. Super
Mas
Nintendo Switch? Caralho.
quando eu vejo as notícias em relação ao Switch, por exemplo, o Switch 2 ou o Switch U, Switch Us, sei lá qual vai ser o
Switch.
nome que ele vai dar para o console.
O Switch Us é. Pô, esse aí eu queria, cara. Se a Nintendo fizer isso daí, eu quero, mano.
É que assim, eu acho que a Nintendo ela é um fenômeno porque ela faz jogos que todo mundo sabe como vai ser, que são um sucesso, franquias sucesso, Mario, Pokémon, Zelda, que graficamente, quando a gente compara na geração atual, tá bem para trás. Só que isso não é importante, né? Eu acho que o Nintendo é uma das grandes provas disso, que você fazer um bom jogo nem sempre está vinculado a ter um gráfico fenomenal.
Olha, eu fiz uma pesquisa
E
rápida aqui.
Breaking Hill.
Fiz uma pesquisa rápida aqui de palavras opostas de troca, tá?
Ai,
Pra
meu Deus.
tentar descobrir o novo nome do novo console da Nintendo, aí temos várias opções aqui. Tem um grande destroca, constância, continuação, estabilidade, manutenção, persistência, prosseguimento, subsistência, mano. Só nome terrível, tá? Faz a boa aí, Nintendo, pelo amor de Deus. O grande Nintendo Continuation,
Resiliência.
Nintendo. O Nintendo Constância aqui, porra.
Nintendo Preservation.
Ah, mano.
Isso não pode, né?
Meu
Porque
Deus.
os caras não deixa emular, né? Não pode ser Nintendo Preservation.
É verdade,
Ah,
não
não,
pode ser
não
Nintendo
deixa.
Emulation.
Não pode.
Cara, acho que vai ser Nintendo Experience. Pô, mas nossa! Aí vai ter um X gigantesco assim no console. Assim, pá! Toma!
Nossa. Mas assim, essa história
Terrível,
do.
não.
Essa história do Switch ser um console híbrido foi uma boa, porque a Nintendo sempre fez a coisa que ela fazia diferente de todo mundo. E ter esse console híbrido ajudou ainda mais a fazer essa curva, digamos assim, de sair completamente da competição com o PlayStation.
Ah, com
Pô, só faz um
certeza.
serviço, só faz um serviço melhor aí, né, Nintendo? Pô, tipo assim, o Wii U, uma coisa que eu gostei, pelo menos, é que no Wii U a Nintendo meteu o louco e fechou o Nintendo Network, que era tipo a PlayStation, a PSN do Nintendo. Pra quem for leigo aí, não entende algo da Nintendo. Aí chegou no Switch e eles fizeram a continha no Nintendo Account ali. Aparentemente, a Nintendo Account eu acho que vai se manter, porque é algo muito bem feito. Então, eu acho que vai prosseguir aí
Mas o Virtual
por
Console, meu
algum
amigo.
tempo.
Acontece com o
Hã?
Virtual Console. E Virtual Console, o que acontece?
Ah, sei lá, irmão. Aí, pô, aí o que que eu falo de melhorar serviço? Pô, cara, a Nintendo tem um negócio de, ah, tu compra um voucher aqui que vale dois jogos. Só que o voucher é R$ 500. Tá ligado? Ah, R$ 500 tu compra dois jogos até tal data, quando tu quiser. Pô, já que a Sony meteu aí o Game Pass 2 lá com a Plus lá, o catálogo da Plus, pô, Nintendo, na moral. Pá, faz a boa, né? Que, pô, vocês vão ser mão de vaca desse jeito, cara, não é possível. Pô, todo
Mete o Game
mundo quer um
Pass
planinho.
3 ali.
É, mano, todo mundo tem um planinho com vários jogos, assim, pra não ficar gastando tanto dinheiro com o jogo. Ah, aqui tem uma cacetada de jogo do Wii U, sei lá, da onde. Mano, enfim, um monte de jogo. Pra não precisar
cara,
ficar gastando R$300 quando lançou o Paper Mario Thousand Year Door.
Assim, há um argumento
pra não
já está sendo bonzinho. Há um argumento a ser feito que a Nintendo já está sendo muito bonzinha dando jogo de Super Nintendo pra quem assina o Switch Online.
Ah, só R$400 online, confia. Tipo assim, não, eu acho engraçado que o pessoal fala, né? Pô, não, é muito melhor o serviço online da Nintendo porque tem o plano família, então se juntar todo mundo fica barato. É, mas não fica barato pro cara que banca, porque é menos R$400 no cartão do cara. todo mundo vai pagar? Todo mundo vai pagar, mas menos 400 de limite no teu cartão, hein? Toma. Aí é porra, mano. Ai, cara.
Não, mas o que eu queria levantar com vocês é um ponto assim, por exemplo, eu comentei dos jogos do Nintendo em relação a gráficos e que eles, pro público que consome Nintendo, assim como eu acho que vocês estão mais familiarizados, são jogos bons. Mas a Nintendo tá investindo nesse novo console para justamente trazer um Hi-Fi Rush, trazer o Call of Duty, trazer, ou você acha que vai manter essa mesma linha de jogos dela?
Eu acho que talvez pode vir uma coisa mais potente, algum console mais forte, porque, por exemplo, sempre vaza os jogos da Nintendo antes, então os hackers pegaram o Paper Mario e descobriram que o Paper Mario Thousand Year Door, agora que acabou de sair, que é o remake do GameCube. Descobriram que nele tem um suposto porte para 4K. E o Nintendo Switch, obviamente, não roda nem a 1000 direito, 1080p. Oh, então, você falou, não.
Eu vou aproveitar que você mencionou essa história de 4K. E, assim, a gente tá em temporada de vazamento a 1000, né? Porque essa é a temporada de 6 meses antes de anunciar o console oficialmente. As pessoas inventam coisas e algumas coisas têm mais credibilidade que outras, né?
Uhum.
Existe um vazamento de spec do Switch 2 que conta...
É o novo Xbox, toma.
Exatamente, exatamente.
55 mil teraflops.
Não, é que assim, segundo esse vazamento que tem mais credibilidade, digamos assim, o Switch ele vai usar uma CPU, que no caso não é uma APU, né, é só um processador único que faz todas as operações, que ele é meio que da família, entre assim, muitas aspas nessa história, meio que da família da NVIDIA da série 3000.
Eita!
E assim, o que isso quer dizer? O que a gente pode esperar desse nome, pelo menos? Pode esperar...
GTA 6, pode
vir. Exatamente. É DLSS, uso de DLSS. Talvez não para ganhar quadros, mas para aumentar a resolução. O output de resolução. E também Ray Tracing. O que parece absurdo, não é?
É isso aí, eu já não esperava já, não.
Não, é que assim, a gente tem
Paper que... Paper Mario com Ray Tracing.
Não, essa daí me pegou de surpresa.
Não, é Paper Mario com Ray Tracing. Os jogos do Yoshi, que são todos realistas, tá bom? Esse sim vai ser pica. Mas assim, a gente tem que levar em consideração que tecnologia de Ray Tracing é um bagulho que... diminui bastante o desempenho em qualquer aplicação. Então, é bem que segura afirmar que não vai ter essa história de Ray Tracing no Nintendo Switch 2, mesmo se ele tiver um chip tão poderoso quanto esse. E o outro detalhe de spec aqui desse vazamento seria 12 GB de RAM. Putz, cara, eu fui ver qual era o spec do PS4 Pro. Esses spec aqui, assim, é um absurdo. Isso aqui não vai vender a $300. Realmente não vai, porque uma CPU que é semelhante à série 3000, RTX 3000, e 12 GB de RAM, DDR5, cara, isso não vai vender a $300. Mas isso é mais poderoso que o PS4 Pro. Aí você imagina, cara, como é que vão botar isso num portátil, tá ligado?
É, só se, que nem a gente falou aqui, só se ele não for realmente um portátil.
É, pois é.
Ou vai trabalhar com cloud.
É, e assim, tem outros fatores aí que é os fatores que mais interessam o pessoal que é early adopter, que é tipo, como que vai resfriar essa máquina se for um portátil tudo num só? Como é que vai resfriar esse negócio? E, cara, isso com certeza vai virar uma mina. Isso vai esquentar pra caralho, tá ligado? Tipo, não é viável. Não é viável, não vai ser $300, vai ser caro pra cacete. Tipo, e de outra, a Nintendo, ela vai meio que contra a corrente de outras empresas de videogame, porque ela não vende o console dela perdendo dinheiro.
Por exemplo,
o próprio PS4, ele... Todo PS4 e PS5 que a Sony vende, ela perde, sei lá, $100 nessa história. Porque literalmente não vale. Não é abaixo do preço de custo. Só que a Nintendo é diferente. A Nintendo, ela gosta de ter alguma margem de lucro na venda do console. Cara, eu assim, eu também acho meio absurdo esses specs que eu tô dando aqui. Eu não, é vazamento, tipo, isso não tem procedência nenhuma, não tem verificação nenhuma, não tem nada. Mas mesmo se você parar pra pensar que ela vai tentar pelo menos botar uma CPU que, sei lá, vai rodar Baldur's Gate 3 bem, sabe?
Com um gráfico, não diria que igual, não, porque, assim, a um PS5 ou um Xbox, por exemplo. Jogo,
o Baldur's Gate 3 é um jogo que ele não exige tanto de chip gráfico, mas ele exige bastante de poder bruto de computação.
Ah, sim. Eu acho que daria mais trabalho num Baldur's Gate seria você renderizar tudo. Que precisa
sim,
renderizar num
cenário
e assim,
e
outros
detalhes. Com certeza
eles
vão querer algum hardware potente o suficiente para garantir que um jogo como o Baldur's Gate 3 rodasse, sabe? Rodasse bem. Fora outras third party, porque agora que o Switch deu bem, as third party estão querendo botar tudo lá, né? Não é à toa que recentemente teve aquele plano de reestruturação da Square Enix que o cara falou, ó, não dá mais Sony não dá, não dá mais, não rola pra gente. E agora eles querem botar em tudo, e o Switch faz parte fundamental desse novo plano deles.
Ah, sim. Sobre esse plano eu acho interessante porque... Às vezes, quem está mais vinculado a um único console pensa assim, nossa, mas a base instalada do PlayStation, falando isso, a base instalada do Switch é gigantesca, colocando isso já. A base instalada do Xbox é pouco mais da metade do que de PS5. Só que, cara, metade do que tem de PS5 é mais de 20 milhões. Então, assim. Fez bastante sentido esse plano da Square de, tipo, abrir a porteira futuramente, né? E começar a lançar jogo de forma não exclusiva.
Sem contar que vai ser um console que todo mundo acredita, né? Que vai ser retrocompatível também, tanto de forma digital quanto de forma física.
É, eu acho que isso hoje em dia eu colocaria como uma obrigação você ter essa portabilidade dos seus jogos de um console para o outro, porque, que nem, por exemplo, do Wii U. Acredito que a pessoa que estava no Wii U e tem um Switch hoje, ela não tem mais acesso àqueles mesmos jogos que ela comprou no Wii U. Então, assim, pô, hoje em dia um jogo é. Não que não fosse caro, mas hoje em dia o valor que o jogo custa é meio um absurdo você pensar, por exemplo, comprar um Zelda Breath of the Wild ou o Zelda novo, o Tears of Kingdom, né?
Isso.
E gastar, vai, chutando aí uns 500, R$ 600 nos dois jogos, numa média, ou mais, porque Zelda é
Ai, ai.
caro. É, enfim, você gastou aí quase R$1.000 nos dois jogos. Aí você muda de console e fala, pô, jogar meu Zeldin aqui. Aí fala, não, não vai não. Tá ligado?
É, assim, hoje em dia eu acho que é uma estratégia muito... Não tem por que não fazer, sabe?
Tipo, é, não.
Literalmente não tem por que não fazer, porque hoje em dia, até onde eu entendo, o jeito de programar as coisas está ficando cada vez mais universal, independente da plataforma. E literalmente aproveitar o hardware mais potente para deixar o bagulho mais bonito, sabe?
Uhum. Não, sim, eu acho que concordo. E uma outra coisa, que até, assim, não sei se você sente falta disso no Switch, ou se você gostaria de ter isso, que é o recurso de troféu barra conquista. É uma coisa que eu acho que a Nintendo não tem uma pretensão de fazer, porque ela já não trouxe no Switch, numa geração que já tinha isso, né?
Eu lembro que teve uma história no começo do Switch, quando eles estavam lançando o Switch Online, que o pessoal falou, ah não, eles estão botando conta de Switch Online, com certeza vão botar conquista aqui também. E nunca rolou.
É, então, eu acharia muito legal se tivesse. Não que, tipo, seja uma coisa que meça o quanto você joga, ou uma coisa que meça a sua qualidade como jogador, ou pra ficar se mostrando. Mas é uma coisa que eu acho que é interessante você ter aquilo e ver, tipo, nossa, eu joguei isso, eu consegui tal feito pra você mesmo, sabe?
Uhum.
Da mesma forma que eu acho que a gente tem uma certa... Da mesma forma que eu acho que a gente tem uma certa satisfação. E eu queria abrir essa pergunta para o Nascente também. Você acha que o Nintendo Switch deveria abrir espaço para ter conquista e troféu, assim como as outras plataformas têm?
Eu acho que sim, pelo fator de, às vezes... Isso eu acho quando eu jogo os jogos, pelo menos. Eu não sou a pessoa de ficar platinando o jogo nem nada. Mas eu acho que às vezes falta pra tu dar mais tempo de vida pro jogo mesmo, tipo, pra tu fazer mais coisas no jogo. Porque, mano, cansei de zerar o jogo da Nintendo, tipo, zerei o Kirby aqui novo, aqui com 15 horas e nunca mais toquei no jogo, porque já não tem mais nada pra fazer. Tem no máximo colecionável dentro do jogo, então acho que o troféu daria aquela vida a mais pro jogo. Até pra quem não liga, tipo, eu não ligo tanto pra troféu, mas acho que serve pra um desafiozinho ali e tal. Também acho que talvez iria influenciar os desenvolvedores a colocar mais mecânica, mais minigame, mais coisa diferente no jogo, justamente que envolva o troféu, sabe? Então, talvez melhoraria os próprios jogos, sabe? Nessa questão. Então, acho que sim, seria legal. Talvez eles façam. Mas se não fizer, eu não entendo, né, mano?
Às vezes botar troféu é até um incentivo pra fazer aquele conteúdo extra que um jogo tem que... Teve
é isso que eu falei, pode melhorar os jogos. Né?
É um conteúdo extra que teve talvez tanto esforço quanto o conteúdo principal e acaba sendo esquecido porque, né, conteúdo extra. E às vezes esse tipo de conquista incentiva a pessoa a, pelo menos, testar o bagulho, sabe?
É, exatamente. Pô, saindo completamente da pauta de novo, eu fui testar aquele negócio do... De Yakuza 7, ou Sabaki, da empresa.
Tá ligado? Ah, sim.
Eu não gostei dele. Eu achei muito chato no começo. Aí depois que tu me falou que ia me dar item X, ia me ajudar na luta tal, eu tá, vou tentar fazer aqui. Eu viciei sem querer no negócio que eu nem ligava no começo do jogo. Aí eu fiz assim, tudo do jogo.
Ele é um bagulho... É um sisteminha fechado nele mesmo, que, tipo, poderia ser um jogo de celular,
viciante,
sabe?
Viciante, cara, sim.
Cara, tranquilamente poderia ser um jogo de celular que você joga, tipo, todo dia que você acorda de manhã, sabe?
Então, tipo, é esse tipo de coisa que poderia ter, que talvez daria mais vida pros jogos da Nintendo, que já... Os jogos já são bons, mas, tipo, daria uma mais ali, tipo... É que nem o Sabaki falou, pô... Dá uma testada aqui, porque, vai te dar aquele troféu. O cara pode testar, pô, porque tem vez que as coisas passam...
Ô, Nascente, Infinity Wealth tem o quê? O Animal Crossing. O
Animal Crossing lá, né? Pô, cara, eu quero muito jogar essa bomba, mas eu tô esperando. Tô dando um time aí. Eu tô jogando Death Stranding agora, né? Então eu tô paradinho. Aliás, Death Stranding no PS5, baita experiência, tá? Joguem.
Eu tô pra jogar Death Stranding também, pra dar uma chance pra ele, pra testar o jogo.
Tô curtindo, quando, tem na Plus, assinar, não sei por quanto tempo, mas tem.
Quando eu assinar o Game Pass da PlayStation, aí eu jogo Death Stranding.
É, não, é legal, pô.
Mas bom, gente, eu acho que hoje a gente vai ficando por aqui. Falamos sobre Assassin's Creed e tudo que podemos esperar do jogo. Uma breve review de Hellblade e também sobre o que esperamos do Nintendo Switch. Agora, Nascente, quer deixar algum recado aí pra galera?
Mano, vou só agradecer a todo mundo que escutou até aqui, mandar um abraço aí pra vocês dois, pro Renan e pro Sabaki. E vejo a galera aí na próxima pauta aí que tiver, que eu puder participar, né, mano? Que não for me banir.
Não, mas já tá convidado.
Não, mas tem que avisar o público que eu estou brincando, porque obviamente quando a pauta não é do meu conhecimento, eu não vou participar, não faz sentido, né? Então é só isso, mano. Só uma brincadeira. Mas dito isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, e é isso aí, mano. Abraço, joguem Death Stranding.
Antes de fechar o programa, eu quero fazer uma aposta com o Nascente. Seguinte. Até onde eu lembro, o Switch foi anunciado em setembro de 2016 e foi lançado em março de 2017. E a Nintendo, como sendo uma empresa japonesa, ela com certeza vai lançar o console dela no começo do ano que vem. Eu tenho certeza absoluta disso.
Aposta... Acho que vai sair em março de novo?
Não. A aposta é quando vai dropar o comercialzinho apresentando o novo console que nem foi com o Switch em setembro de 2016.
Tu já tem alguma... Já tem a tua
data aí? Cara, eu não vou apostar em setembro, eu vou apostar em outubro.
Algum motivo específico?
Não sei, é só um chute. E quem perder vai ter que fazer um review de um jogo ruim que o outro indicar. Pode ser?
Pô, no site, porra, topo, tá? dito isso, vou apostar todas as minhas fichas, né? Porque a aposta tem que rolar, então vou apostar. Aposto todas as minhas fichas na Game Awards.
Tá bom, então.
Já aconteceu, a Microsoft anunciou o Xbox na Game Awards.
É verdade, né?
É, por quê? Por que a Nintendo não pode? A Nintendo tem que fazer sempre tudo igual?
A Nintendo é chata,
louco aí. Ah, e se ninguém é? Aí o Renan faz review do quê?
Não, assim, se o Renan quiser entrar aí e botar outro evento que vai rolar, aí ele vai ter que fazer review de dois jogos, porque ele vai perder pra duas pessoas.
Ó, cara, se vocês procurarem minhas reviews no site, eu tenho uma lista de jogo ruim de review. Não tenho problema com jogo ruim.
Cada vez que eu abro o site pra fazer matéria, tem 15 reviews do Renan, mano. O cara faz review de todos os jogos, cara.
Não, eu tava concentrado no Game Pass recentemente. Pô,
minha última review do site foi Dragon Quest Monsters do Switch.
A minha última
foi... Depois eu não peguei nada do PS4, a Thay queria pegar o Persona no lançamento, eu falei, bah, não vou ter tempo, porque eu tô jogando Rebirth, vai ser muito em cima da hora. Eu não tenho como. Agora eu tô esperando uma reviewzinha aí, né, mano?
Não, vamos ver, já, a gente já arranja lá.
É só perder a aposta que
você arranjar, a gente sempre arranja. O problema é arranjar review que eu vou ter bolas pra jogar, né, fazer. Porque o Sabak, não, olha só, vou falar do Sabak aqui, cara. O Sabak teve bolas pra, tipo assim, recebemos Yakuza 8, vou fazer. Nossa, mano, tu teve que zerar um jogo de mais de 50 horas lá em 2 semanas, cara. Tá psicopata.
Pois é.
Não, esse tem bolas. Eu falei, não, eu tenho que ter bolas pra tancar a review aí, mano.
Pô, eu lembro do dia que... Eu lembro que teve um dia que eu acordei, assim, eu fui entrar no grupo do Mega pra falar um bagulho. Eu falei... Terceiro dia, 18 horas cumpridas.
Mano, na moral, cara. Não, não, cara. É, teve bolas. O cara é o expert. Meu sonho é ser igual o Sabak quando eu crescer.
Tá, beleza. Minha aposta vai ser em outubro, anúncio do Switch 2.
Pra mim é Game Awards, dezembro.
Você vai entrar nessa, Renan?
Ah, eu... Qual data
já tem? Entra aí pela resenha, entra aí pela resenha.
O Switch foi anunciado em setembro de 2016.
Cara,
eu tô apostando em outubro, o Nascente tá apostando no Game Awards.
Cara, eu vou apostar em setembro, eu vou na linha do tradicionalismo da Nintendo.
Aí se chegar a Summer Game Fest, a Nintendo lançar um, e aí?
Tá, beleza, melhor. É, em vez da pessoa que perder fazer review de dois, os dois que perderem vão fazer um review de um jogo ruim cada. Beleza?
Pode ser mais distribuído.
Não, pera, estabelece essa regra aí.
Não, é isso.
Os dois que perder...
Os dois que perder, cada um vai fazer review de um jogo ruim, que a pessoa
beleza, quem perdeu mais. É isso.
A pessoa que ganhou vai indicar dois jogos ruins e a gente vai fazer um review cada.
Vocês estão ligados que nenhum de nós vai acertar, né?
Aí a gente pega três jogos ruins e cada um faz uma review, é.
Aí a gente vai... Ninguém...
Se todo mundo errar,
consegue acertar
a gente bebe uma hora. É isso que acontece.
É justo.
Se o quê?
Se todo mundo errar, a gente bebe uma cerveja e comemora. É isso que acontece. É isso aí.
Ah, beleza.
A Nintendo lançou o console dela por R$100. Comemora.
Mas bom, gente, é isso aí. Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. A gente tá tocando a Guilda do Debate pra frente e vamos continuar gravando, soltando aqui no Spotify. Então já sigam a gente aqui no Spotify. Também dê uma conferida no nosso site, www.omegascope.com.br, no canal do YouTube também, no canal do Nascente.
Esse canal lá, luluchecpoint.tv, YouTube.
Exato, confira lá nossos projetos. E segue a gente aqui, já falei, mas segue aqui, deixem sugestões. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.